mundo não é governado pelas respostas, mas sim pelas perguntas. Bom dia com Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler a Bíblia onde foi anunciado e vamos ter o hino Via Dolorosa com a irmã Laísa cantando. Isaías 35, verso 8. E ali haverá um caminho, um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Senhor Jesus, por falta de respostas, de ensinamentos do Senhor, nenhum de nós poderia estar sofrendo determinadas consequências como resultado da desobediência. Nenhum de nós. Porquanto o Senhor tem nos falado dioturnamente, constantemente, temos uma fartura que não se pode calcular e que o mundo religioso, morrendo de fome, não pode perceber, não pode conhecer. Ó Pai, pedimos ao Senhor que Tu venhas completar esta manhã, uma vez que já tivemos tantas profundidades, em nome de Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados e faça cada um portador da cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos.
Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele está tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi. Veio Cristo, Rei. meu Jesus sofreu assim.
Recompense. Amém. O mundo vive de datas, né? Aniversários, fim de ano, princípio de ano, Natal, e Paixão de Cristo, Dia das Mães, de criança, de Aparecida, não sei mais o quê. E tanta coisa assim. Paulo disse mesmo que uns fazem questão de dias, de luas. Mas isso não passa de calendário apenas. E marca a história, as datas. Se for considerar, para nós, para o nosso mundo, Deus falou de uma maneira muito especial. Mas acontece, entre aspas, que o mundo, as pessoas, não são governadas pelas respostas, mas sim pelas perguntas. Saul estava procurando a Samuel. Sendo que a resposta ou as respostas ele já tinha. No entanto, as suas interrogações estavam governando todos os seus sentimentos, as perguntas. Perguntar quando não sabe, a quem sabe, a quem tem capacidade, tem conhecimento, é sabedoria. Mas as pessoas que só vivem interrogando, o profeta diz, vocês não passam de suas interrogações. A interrogação é um resultado da especulação. E não há resposta que satisfaça. Quando não combina com a tendência, com o desejo, com a inclinação daquilo que você quer, né? Quando não combina com aquilo que você quer. Agora, isso não pode se afirmar de uma forma generalizada, porque há muitos que agarram entre a vida e a morte numa resposta. O profeta, tendo dificuldade com sua esposa, por causa da filha, ele disse, Meda, ou querida, pessoas viajam milhares de milhas para pegar uma palavra minha. Agora, você sendo a minha esposa, a mãe dos meus filhos, questionando dessa forma, veja como isso desce e fecha o assunto. Você fica esclarecida, esclarecido. Jesus tinha tudo o que eles precisavam, mas não era o que eles queriam. Então, isso abrange todos os setores da vida, e em especial, casamento. Agora, nós temos aqui três classes de crentes. Eu creio antecipadamente que a classe genuína se orienta, se baseia estritamente nas respostas de Deus. Isto é, respostas que o crente, o cristão, porta, tem no seu coração, no seu conhecimento, como estatura do varão perfeito, conhecimento. E quando vai orar, ou buscar, ou pedir, praticamente já tem a resposta dentro de si. Você pode pôr a mão na cabeça e notar, você sabe que não está certo. Você sabe que está correto. Que combina com as respostas de Deus. E não se deixa governar pelas perguntas. Os três grupos estavam ali de pé nessa multidão de gente. Três classes de crentes, parágrafo 20 em diante. Crentes manufaturados, incrédulos, todos estão neste mesmo capítulo onde temos lido. As palavras que Cristo falou dividiram a congregação, porém, assim teve que ser. Jesus estava respondendo a quem possa interessar como pertencer ao seu reino. Teria que comer da sua carne e beber do seu sangue. Mas aquilo não foi resposta para eles, para a maioria. Isto porque eles não tinham em si a pergunta real, verdadeira e profunda sobre o reino de Deus. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? A resposta não agradou aquele mancebo de qualidade, rico, não só em dinheiro, mas em qualidades. Essa pergunta, quando é um fundo, clamando a um fundo, então que tem um fundo para responder. Por isso, não se arrisca a estar perguntando a uma, a outra, a um, a outro. É preciso saber a quem pergunta. E quando você recebe como um crente genuíno, determinadas respostas, aquilo simplesmente encaixa, combina, responde lá dentro. Bom, aí é justamente o que você queria. Aleluia. As palavras que Cristo falou dividiram a congregação, porém assim teve que ser. Ele era um homem maravilhoso enquanto curava os enfermos, porém quando chegou a doutrina e a profecia, a verdadeira resposta, isso foi o que separou a casca do trigo. Vê você? A casca somente forra o trigo. Não é o trigo mesmo. E não pode ser usada para nada, porque nela não há vida. Antes, sendo parte da palha, não pode ficar com o trigo, não herdará junto com o trigo. O grão é do qual estamos falando, isto é, o coração do grão de trigo. Então, veja onde é que responde, lá no coração do trigo. Chuva na terra que lhe cobre, então rebenta. Vem o broto e aquilo segue. em diante. Agora, notem que Pedro estava convencido que esse era o Messias. Portanto, não lhe importava o que diziam os demais. Não lhe importava o que dizia o sacerdote. Aquilo era uma resposta definitiva que ele tinha a respeito do Messias. Está ali, em Jesus. Isso está em nós, a respeito da mensagem. E isso opera de uma forma veemente através de um sintoma que é quase que infalível, é respeito. Quando se fala a respeito, só se pensa no interesse próprio, de ser respeitada pelo marido, de ser respeitado pela mulher, pelos filhos, pelos outros, pelo mundo, pelos amigos, pela igreja, ser respeitado no trânsito, na empresa, no trabalho. Eles desrespeitaram a Jesus Cristo porque eles não tinham Jesus como uma resposta do que eles queriam, do que eles anelavam. Tomando um pouco de tempo com respeito, que acopla com isso. Aquela moça com quem ele teve aquele diálogo, o irmão Branham disse para ela: vá, diga o que você desejar. Ela queria falar umas verdades mesmo para o irmão Branham. Isso não me preocupa. Porém, algum dia se arrependerá. Você vê, aquela moça não encarou o benefício que o irmão Brana trouxe para ela. Ela não obteve nenhuma resposta satisfatória naquela reunião e naquela preocupação que Deus teve através do profeta para com ela. Algum dia se arrependerá. Não muito tempo após isto, passei pela mesma cidade aqui, Aqui descia ela a rua com a água lá embaixo, sobrando, inclinada, um cigarro na mão, e ofereceu-me uma dose de uísque, sem nenhum respeito. A mesma coisa. Ela teve a resposta de Deus para a sua eternidade. E aqui está o seu testemunho. Ela diz: você se lembra a noite em que você me chamou lá? Disse: aquela era a verdade. Aquela era a resposta que eu precisava. Ela disse: O Espírito de Deus estava testificando para mim naquela noite. Isso quer dizer, me respondendo, tentando fazer com que eu viesse. E disse, desde então eu pude ver a alma de minha mãe fritar-se no inferno como uma panqueca e riu disto. Deu gargalhada. Ela tinha noção perfeita de que sua mãe, sua alma estava fritando no inferno como uma panqueca. Certos comportamentos, atitudes, reações de mães são heranças para os seus filhos. A filha se torna um papel carbono da mãe. E riu. Foi o que aconteceu, veja. Vocês têm que respeitar a Deus. É tudo que você precisa fazer isso. Irmão, é só. Jezabel o desrespeitou. A pessoa que está bêbada, perdida moralmente, mas tem respeito. Quando se trata do profeta, quando se trata do pastor, quando se trata do irmão, quando se trata da mensagem, não aceita. Não aceita ninguém tocar naquilo. Briga até. Enquanto que outros, que não vivem em tais situações, ousam. Ai, Jesus. Elias, após seus dias, é claro, o povo odiava, porque ele provocou aquela crise na terra. Havia algumas pessoas que ensinavam suas crianças. Suas crianças. Educação de berço. Elias, um homem como aquele, foi levado ao céu sem morrer. Ele foi morto em algum lugar. E eles o enterraram e esconderam. Eles não acreditavam. Eles não acreditavam. Desrespeitaram o grande fenômeno celestial, espiritual, divino. Levar o homem sem que ele provasse da morte. Agora, por que desrespeitam a mensagem do arrebatamento? É cruel. Para Marta não importava o que tivesse acontecido. Ela tinha visto o que Deus havia feito por ele, por Jesus. Ela disse, mesmo agora, Senhor, o que você pedir a Deus, Deus o concederá a você. Ó, aí está você. Um motivo soberbo para murmurar. Ele disse, teu irmão ressuscitará outra vez. Então ele disse, onde vocês o sepultaram? E então eles desceram para a sepultura. E ele chamou a Lázaro da sepultura após estar morto por 4 dias. Por quê? Porque a irmã de Lázaro respeitou o que ele era. Houve uma campanha nacional dos batistas. O slogan era esse, Cristo é a resposta. E eles estavam buscando, como todas as denominações, buscando avivamento, buscando uma resposta de Deus. A resposta veio. Mas veio de que forma? Em qual embalagem? Através de quem? Não respeitaram. Está aí. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Não é só na presença, na ausência, com os outros, com terceiras, com terceiros. Está exatamente correto. Veja, respeite-o. Ele disse, como é que ele vai orar por você depois, hein? Se um ministro vem, seu pastor sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem sobre seu pastor. Simplesmente falam dele, enxotam, ridicularizam-no. Como é que este pastor vai poder fazer alguma coisa por você? Ele vai ter alguma resposta para você? Na sua ânsia, na sua necessidade? Ele não poderá fazê-lo. Você não pode. Não digo esta igreja, mas quero dizer igrejas. Eu tenho visto. Vocês têm que amar seu pastor. Parece que está legislando em causa própria, né? Vocês devem saber que ele é um ser humano, porém, mesmo assim, Deus o tem feito seu pastor. Podemos ampliar, ele tem feito seu diácono, tem feito seu marido, tem feito seu pai, tem feito sua esposa, ela, não? O Espírito Santo tem tornado um inspetor. Então você tem que respeitá-lo naquela maneira. E não importa o que os pastores tenham feito, se você os respeita em seu coração, lá dentro, como servo de Deus, Deus te respeitará por fazê-lo. Ele nunca vai deixar você no prejuízo por ter respeitado. Aqui no parágrafo 86, veja. Bom, já que calhou aqui, você não desrespeite a Deus, tenha temor. Você tem que respeitar a Deus. Se você não crê, apenas mantenha-se em silêncio. Fique fora disto. Ou faça isto, ou venha reverentemente e respeite. Não zombe das pessoas no espírito. Se zomba, se despreza no espírito. Porque na hora que precisa de uma resposta, esse que é o problema. Deixa, minha filha, olha que você precisar de uma resposta. De seu pai, de sua mãe. Daquele, daquela que... a quem você deve todo o respeito. Que farei? Então, Pedro tinha lá dentro dele. Você viu a samaritana? Que coisa interessante. Isso corre como a água, não é assim? Na queda da gravidade, né? A samaritana. Quando foi destampada a vasilha, né? Vês o que és profeta. Agora, uma mulher que não podia nem ser respeitada pela sociedade religiosa, que não podia apanhar a água no momento que as moças, as famílias estavam pegando. Jesus esperou aquilo, esperou a vez dela. Ela ficou só. Ela própria admirou: você é um homem, um judeu, falando comigo. Ele diz: você está arriscando a vida. Você viu quando... Ela saiu gritando na cidade. Venha ver a resposta. Venha ver a resposta. Ele me respondeu tudo. Não tem mensagem de Deus que ele não te dá uma resposta. Esse Pedro deixou uma marca. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E desde então, ele o tratou como tal. E quando o negou, sofreu terrivelmente. Porque às vezes a gente não sofre depois. Palavras descaridosas. Comentários sobre outros, sobre outras. E depois vai dormir, um bom prato de comida, na paz. Mas não, ele caiu em desespero, em angústia. Assim que a advertência chegou, que o galo cantou, e mostrou com sua vida que ele respeitava aquilo que ele cria. Ele respeitava a mensagem na qual ele creu. Foi até a morte. Morte de cruz também, diz a história. E ainda a pedido seu, de cabeça para baixo, para não imitar seu mestre. Ele lhe respondeu: bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue. Por que você deu essa resposta? Isso ficará para o mundo todo, através dos séculos, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Tu não aprendestes isto de um livro, nem de um credo, nem do catecismo, mas meu Pai, que está nos céus, te o tem revelado. Revelado, respondido. Quem é aquele? Quem sou eu? Quem é você? Essa era um crente, ou esse era um crente genuíno. Esse é o crente genuíno. Não importa se está no meio de manufaturado, de incrédulo. Mas este é um crente genuíno, porque tinha a revelação espiritual da palavra. Eu não procuro ser entendido em certas declarações, mas se vê numa realidade que deixa a gente praticamente inerte, sem poder fazer nada. Mas não são todos os pregadores da mensagem que são revelados. Não são todos os membros. Que são revelados. E nunca se obtém uma resposta. A resposta sempre está com eles. É eles quem têm a resposta. É custoso. Então se pergunta, o que é que você não sabe? Jesus. Jesus. Aleluia. Jesus. Jesus. Dá glória a Deus. Se você sentir realmente o significado disso, está dentro de você. Não há resposta de Deus que possa te contrariar. Em nome de Jesus Cristo. Deus te respondeu, Deus te responde. Não é dando o que você acha que precisa. Ele te respondeu daquilo que você é, semente, semente dele, elegido desde antes da fundação do mundo. Então, o que é que pode te desanimar? Esse glória a Deus, numa situação desta, é diferente. Esse glória a Deus, é isso mesmo, aleluia, aleluia, não é aleluia de papagaio, aleluia, aleluia, não, aleluia, glória a Deus, Jesus, graça, 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 amém, Jesus, amém, aleluia.
Graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Cumprimente seu irmão, quem está do seu lado, e Deus vos abençoe em nome de Jesus.
espalhando a sua luz. Graça e glória a ti.